hora do mercado financeiro agora e o assunto em destaque é a alteração na regra do frete dos caminhoneiros. Quem vai trazer esse assunto é o Sami Dana. Boa tarde, bem-vindo, Sami.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a vocês que nos acompanham. O mercado financeiro no ar. Em meio à alta do diesel, o presidente Jair Bolsonaro alterou a regra sobre o piso do frete pago a caminhoneiros. Vamos direto a Brasília para mais informações com a repórter Luciana Verdolim. Boa tarde, Luciana. Conta essa história para a gente. Vai ter tabela de frete nova, é isso? E quais as bases dessa tabela? Seja bem-vinda.
Obrigada, Sami. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o que que o governo está fazendo nesse momento? Facilitando o reajuste dessa tabela do frete, que normalmente era reajustada toda vez que o preço do óleo diesel aumentava em 10%. Agora reduziu pela metade toda vez que a oscilação do preço do óleo diesel no país for superior a 5%, muda a tabela do frete. Isso agrada aos caminhoneiros, levando em consideração que eles estão reclamando que os custos aumentaram muito. Segundo o próprio governo, que editou a medida provisória hoje, só de óleo diesel, o caminhoneiro gasta cerca de 40% para garantir um frete. Então, nada mais justo, segundo aqui o Palácio do Planalto, do que possibilitar o reajuste dessa tabela, levando em consideração que você tem uma garantia maior à categoria, que é base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Essa facilidade de reajuste, no entanto, vai impactar também os preços, porque toda vez que aumenta o frete, aumenta também o valor do produto que está sendo transportado no país. Então, é uma medida que, segundo o governo federal, vem para tirar aí do caminhoneiro o peso do aumento do óleo diesel, mas pode repercutir de forma negativa nos preços no país. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro entra em vigor imediatamente, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Vale ressaltar, vale lembrar que essa tabela do frete foi criada apesar da chiadeira do setor produtivo logo depois da greve dos caminhoneiros, que realmente parou o país.
Luciana, eu tenho uma pergunta. Essa tabela que será reajustada, o que tudo indica, é a tabela de piso do frete, correto? É dali para cima.
Sim,
mas os preços acima daquilo são livremente pactuados entre caminhoneiros e contratantes, salvo engano. É isso mesmo?
É isso, o preço não é tabelado, não existe tabelamento do preço do frete no país. A grande reclamação dos caminhoneiros é que tinha prestador de serviço que cobrava muito baixo por um frete, o que acabava prejudicando toda a categoria. Por conta disso, foi criada essa tabela. Então, o governo, né, define aí um preço mínimo a ser cobrado por um frete dentro do território nacional. Essa negociação pode mudar de acordo com as condições, com o acordo, com a negociação do caminhoneiro com o empresário, né, com quem está contratando esse frete. É uma tabela que indica só o mínimo a ser cobrado para evitar que tenha gente aí oferecendo frete muito barato, preços fora do mercado. É a justificativa, pelo menos, que a gente escuta dos caminhoneiros.
Muito obrigado, Luciana, pela sua participação. Bom, eu, como economista, não gosto de tabela de piso ou de teto. Sou a favor do livre mercado, sou um economista ortodoxo e bem liberal. Mas vamos mudar de assunto. O monitor do PIB da FGV aponta um crescimento econômico de 1,8% em março. Na comparação com março de 2021, a atividade econômica avançou 4,2%. Já no primeiro trimestre, o PIB cresceu 1,5% ante o quarto trimestre de 2021. Em nota, a coordenadora do estudo, a Juliana Tresse, destaca o desempenho do setor de serviços, que tem tido bastante fôlego para crescer após o forte impacto que teve com as medidas restritivas da pandemia. A gente tem o gráfico aqui. Então, você vê, esse é um indicador de PIB. A gente sabe que o PIB oficial é trimestral, ainda não saiu. O IBGE vai divulgar depois. Mas a gente tem aí o monitor do PIB, dado positivo, dado bom para a economia. Claro, fevereiro tinha uma baita aceleração por conta de janeiro ter sido uma base muito ruim, mas agora a gente conseguiu crescer em cima do número já maior, número bom para a economia. Outro número que foi divulgado pela FGV hoje foi a inflação medida pelo IGP-10. Também mostrou um número positivo, porque a gente teve uma desaceleração da inflação de 2,48 para 0,48. 10%. Com esse resultado, o indicador acumula alta de 7,73% no ano. Olha que legal, o mercado ele esperava 0,4% de inflação, veio 0,10%, 4 vezes menos. Aí a gente teve grandes recuos de commodities, dos preços do minério, do combustível e teve até deflação, no caso da energia elétrica. Então aqui a gente tem o gráfico mês a mês, a gente vê essa forte desaceleração, então os preços estavam subindo a um ritmo muito maior. Em 12 meses a gente tem quase uma escadinha perfeita, né? Então vão saindo os meses maiores, então por exemplo em maio de 2021 o IGP-10 ele acumulava 35,9%, agora o IGP-10 acumula nos 12 meses 12,1%. E a gente pediu à produção da Jovem Pan para ir para as ruas, perguntar qual que é a sensação de inflação, onde está pegando no bolso. Vamos conferir.
Na alimentação, com certeza. Carne, produtos básicos também, como arroz, feijão. Eu que moro sozinha, é muito complicado.
Ah, com certeza alimento e combustível. Olha, verduras em geral, tomate, cenoura, legumes e frutas.
Carne, óleo e frutas e verduras em geral. A sorte é que a gente não usa tanto óleo perto do resto, né?
Os laticínios, carne e o pesado, arroz, feijão, óleo, tudo aí tá pra cima.
Hortifruti, os básicos, mais ou menos as carnes, pães, por causa do trigo agora.
Nossa, esses dias eu fui ver o preço do tomate. Eu achei uma grande diferença, assim, no preço do tomate. É um dos que eu vejo no momento que está mais pesado.
Acho que na parte de petróleo, nos produtos que são derivados ou são importados, relacionados ao dólar.
Agora, 14 horas e 57 minutos. Essa questão da inflação... a gente tem que lembrar que inflação baixa não quer dizer deflação. Os preços estão subindo, mas a um ritmo menor. E claro, como já vem de uma base muito alta, que é o mês anterior, as pessoas sentem e sentem muito. E aí vê como o poder de compra do brasileiro se desgastou. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. E pode ajudar quem está passando mais sufoco. Para ficar bem com o seu bolso e ter controle financeiro total, tem um curso que eu preparei junto ao Doni Denútil, que é o Faça as Pazes com as Suas Finanças. Acesse agora newcursos.com.br e utilize o cupom, que é SDF, vem de Sami Dana Finanças, SDF, e tem um desconto de 10%. Uma notícia de última hora, o relator da MP do Voo Simples no Senado, o senador Carlos Viana, anunciou que deve alterar a medida que veio da Câmara e retirar o trecho que determina o retorno da gratuidade de bagagens. Segundo o senador, a medida não deve baratear as tarifas, já que o problema está no diesel. Vamos ouvir.
Primeiro, porque o Brasil tem os acordos internacionais. Dois, que dão livre tarifação. Então, não há como na legislação a gente criar para as empresas regras dentro de tarifas. É um ponto discutível. O segundo ponto é que há uma irritação muito profunda, e é minha, com relação ao preço das passagens. Eu pagava R$400 numa pena Belo Horizonte-Brasília, hoje eu pago R$1.200. Então, os meus colegas, por exemplo, que moram em São Luís, que são distantes, estão pagando R$2.500, Aracaju. Só que não é dando direito de bagagem que preço de passagem vai cair. O problema está no querosene, no combustível. Não vai ser a questão de gratuidade de bagagem que vai diminuir preço de passagem.
Em 2016, vale lembrar que a Agência Nacional de Aviação autorizou o início da cobrança de bagagens no Brasil com a justificativa de que a mudança iria aumentar a concorrência e diminuir os preços. Isso não aconteceu, mas eu digo, como economista, se não tivesse aprovado, os preços estariam ainda maiores, porque o querosene de aviação é o que mais pesa e isso aumentou no mercado. Para fechar, vamos dar uma olhada como anda o dólar nesse momento. O dólar cai 2,32, forte queda aos R$4,94. O euro cai 1,27 aos R$5,21. E o Bitcoin sobe 1,10 aos US$30.172. Temos Ibovespa para dar uma olhadinha. O Ibovespa tem um dia positivo, 0,57 de alta aos 108.849 pontos. Como vocês podem ver, abriu mais forte, foi perdendo força. O motivo do dia positivo é que a China veio com dados melhores e então pode aliviar a Covid e aí a gente vai ter uma economia mais próspera.